Rabobank Brasil apresenta Foco no Agronegócio, um podcast de pesquisa setorial.
Olá a todos e bem-vindos ao canal de podcasts Foco no Agronegócio. Meu nome é Vitor Iqueda, analista de grãos do setor de pesquisa e análise setorial do Rabobank Brasil. Hoje o tópico do nosso episódio é focado em investimentos, pois o setor agrícola, mais especialmente a produção primária e propriedades rurais, tem atraído atenção como uma oportunidade de investimento, não só para quem tem vocação para atividade no campo, mas também como um ativo e instrumento de mercado de capitais para investidores em geral e grandes investidores institucionais. Bom, e para ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, nós temos aqui um convidado especial, Bruno Ferreira, que é gerente executivo do Departamento de Fusões e Aquisições do Rabobank Brasil e vai falar um pouco mais sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, Bruno.
Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão nos ouvindo pela atenção. Meu nome é Bruno Ferreira e faço parte aqui do time de Fusões e Aquisições do Rabobank. Estou bastante empolgado para falar hoje desse tema.
Bacana, Bruno. Bom, para começar o nosso bate-papo, acredito que seja interessante caracterizar para quem nos ouve, né, o que é uma classe de ativos.
Tá legal. Vitor, acho que é comum no mercado de investimentos, de maneira geral, usar imóveis como uma plataforma de investimento para gerar retorno. E quando a gente chama classe de ativos, a gente pode entender qualquer coisa que gere algum retorno. Então, seja ações de companhia, sejam imóveis, sejam títulos públicos. Então, é isso que no vocabulário do setor a gente chama como uma classe de ativos, né? E existem diversos tipos, né? Diversos instrumentos, desde fundos de imobiliários, fundos de investimentos. E o que a gente vê, Vitor, é que até recentemente, e apesar da grande importância do agronegócio como atividade econômica no país, tinha uma certa escassez de alternativas de investimento nesse setor. Então, não haviam classes de ativos em que investidores, tanto pessoas físicas quanto investidores institucionais, pudessem alocar recursos em busca de retorno. E quando a gente contrasta isso com outros setores da economia, então, por exemplo, se o investidor quisesse participar do mercado imobiliário, por exemplo, de terras rurais, ou mesmo da produção agrícola, não existia um ativo ou um instrumento que ele pudesse participar disso. E o que a gente vê é que o setor agrícola, o setor rural, que é o contrário do senso comum, Vitor, ele é muito cheio de inovações, né? Então, desde muito tempo, já algumas décadas, a parte operacional vem se sofisticando de uma maneira muito impressionante, a gestão dessas companhias tem se sofisticado também de uma maneira muito sólida, e essa sofisticação começou agora a se refletir nos produtos financeiros que esse setor passa a oferecer desde alguns anos, e esse movimento vem se intensificando, que isso tem permitido que o investidor, até desde o investidor casual até grandes investidores institucionais, e esses investidores institucionais a gente pode chamar como os fundos de pensão ou os fundos de investimento privado, que no vocabulário a gente chama de private equities, pudessem participar desse setor. E então a gente vê que desde os meados aí dos anos 2000, essas atividades começaram a se organizar, e a intensificação desse processo de governança, a intensificação da profissionalização dessas companhias agrícolas abriu espaço para que elas pudessem participar do mercado de capitais, oferecendo essa tal de classe de ativos diferenciada no mercado. E, então, por exemplo, a gente é interessante ver que desde os anos 2000 até 2010, a produção agrícola de grãos no Brasil, por exemplo, ela mais do que dobrou, né? Só para demonstrar como que essa intensificação ela se refletiu nessa abertura do mercado para novos instrumentos, né? Então, isso que a gente vê que é uma tendência que vai continuar a se desenvolver, Vitor, e o mercado de capitais pode beneficiar tanto o investidor, né, e também os produtores e quem detém esse tipo de ativos como uma plataforma, tá?
Ok, Bruno. Bom, interessante, acho que realmente é bom a gente entender um pouco essa cronologia que você que trouxe aí, que então desde o começo da década de 2000 até agora a produção agrícola brasileira cresceu bastante, como isso foi impactando aí o setor nessa questão de classe de ativos para o setor. Bom, mas acho que uma pergunta que a gente pode fazer agora é como que a atividade agrícola conquistou os critérios para se tornar uma classe de ativos em si, propriamente?
Ah, legal, Vitor. É interessante notar que esse é um movimento que ele não é exclusivo um movimento no Brasil, mas foi no Brasil que ele ganhou escala e ele ganhou mais notoriedade. Porque houve uma série de circunstâncias e um momento de mercado muito conducivo para que isso acontecesse em meados dos anos 2000. Então a gente está falando aqui realmente de fatores como o domínio da atividade agrícola no Centro-Oeste, então o crescimento expressivo da produtividade, e isso criou uma onda de valorização das fazendas e dos ativos rurais, e que começou a chamar atenção. Então era comum você observar, por exemplo, um investimento imobiliário nas cidades, mas era difícil alguém conseguir participar no investimento imobiliário nas fazendas, a não ser que você fosse de fato um produtor rural, né? Então esses fatores combinados com, naquela época, uma perspectiva de demanda crescente por alimentos e por commodities, que naquele momento se traduziram num pico de preços e gerou uma rentabilidade extraordinária na atividade agrícola. Então esses fatores começaram a chamar a atenção de investidores. Então a produção agrícola era uma atividade predominantemente familiar, se a gente pode dizer assim, né? Quando a gente fala de família, são diferentes tipos de organização e não pressupõem níveis de profissionalização. Existem atividades mais profissionais até as mais vinculadas à própria família, mas sempre foi um empreendimento liderado por grupos familiares. E quando chegou nesse ponto no tempo, Vitor, o que aconteceu é que os investidores viram esse ciclo virtuoso acontecendo, né? As propriedades se valorizando, a transformação e o desenvolvimento das terras criando valor e gerando retornos, e a própria atividade rural sendo uma atividade de ponta. E aí isso demandou, de uma certa maneira, com que essas empresas começassem a prestar um pouco mais de atenção nas etapas de governança, nas etapas de adotar um processo de profissionalização, aumentar a transparência. Então, de um lado havia essa performance econômica e operacional muito boa, e de outro lado começou a haver um processo de profissionalização que deu a segurança necessária para que investidores pudessem aplicar e entrar nesses ativos tal qual eles poderiam aplicar em outros ativos que estavam disponíveis naquele momento, tá? Então, desde essa época dos anos 2000, o setor passou por algumas fases e alguns modelos, e esse modelo ainda está evoluindo. De longe, isso ainda não está um processo que está estanque, Vitor. Como eu disse, esse processo não foi exclusivo no Brasil, isso aconteceu na Austrália, nos Estados Unidos, mas foi no Brasil que esse movimento ganhou escala, porque ele se mostrou resiliente às oscilações do ciclo econômico. Ele tem um viés de profissionalização maior do que nessas outras geografias. Então, quando a gente olha a produção agrícola nos Estados Unidos e na Austrália, eles têm um viés ainda muito mais familiar, com menos propensão a se profissionalizar. Então, isso cria uma barreira. E os prospectos de valorização. Interessante, Vitor, quando eu falo até dessa resiliência que o setor apresentou, acho que quem acompanha esse podcast pode perceber que até agora, nesse momento da pandemia, como que o setor se ajustou, como ele pôde atender a demanda, como ele pôde manter o fluxo de produção e abastecimento, mesmo num momento tão desafiador. Então essa resiliência é uma característica muito importante que faz com que essa tendência desses ativos, né, dessa atividade, se tornar um produto de investimento.
Interessante, Bruno, acho que realmente você elencou bem, quem acompanha o podcast pode ver o quanto que o setor aqui no Brasil ele foi se ajustando às novidades, às coisas, ao avanço da pandemia, e mesmo assim o Brasil conseguiu avançar, seja em exportação, continuou, não teve impactos em termos de produção, então foi muito, muito interessante. Bacana observar que o interesse do investidor para atividade agrícola, né? Acho que quando a gente fala do senso comum, muito quando se fala do investidor comum vindo para a parte agrícola, se pensa muito em investimentos em commodities agrícolas, agrícolas, né, em mercados futuros e tudo mais, mas a gente vê que realmente agora a gente vê que tem a classe de ativos do próprio investidor acessando diretamente a atividade agrícola. Interessante você trazer essa questão da internacionalização, né, que é um movimento que já aconteceu em outros países. Eu sei que você já comentou um pouquinho, mas assim, trazendo mais para o Brasil ainda, assim, o que, que diferenciou esse processo de atividade agrícola como classe de ativos no comparativo com esses outros países, além dessa questão da resiliência e tudo mais que você já apontou?
Tá legal, Vitor. Eu acho que primeiro o ponto mais importante é a escalabilidade da atividade. Então, é no Brasil que a atividade agrícola vem crescendo e continua com bons prospectos de crescimento. Acho que como você mesmo já trouxe aqui nesse podcast, Vitor, as perspectivas positivas para o desenvolvimento da agricultura. E quando a gente fala de crescimento, a gente não está falando só de aumento de área, mas também de eficiência, de aumento de produtividade. Então, essa escalabilidade e essa sofisticação, elas são muito específicas e características dessa agricultura brasileira. E esse movimento, ele veio combinado com o processo de profissionalização. E quando a gente diz profissionalização, a gente diz respeito ao fortalecimento da governança, né? A gente não está falando que as famílias, que foram tradicionalmente os motores desse processo, vão abandonar ou realmente minimizar sua participação. Acho que o que a gente vê, pelo contrário, que muitas empresas de bons e altos padrões de governança do setor ainda são de controle familiar. A gente vê que tem uma conciliação que é muito saudável entre aquela experiência que o empreendedor e o grupo familiar traz, a paixão familiar que ele tem pelo negócio, aquele certo vínculo que ele tem com a atividade, é muito conciliador com a adoção dessas práticas de governança, adoção de níveis profissionais dentro da companhia, de modelos de meritocracia. Então, essa combinação do expertise local, do operador e do cara que conhece ali o que ele está fazendo, é muito saudável e contribui muito para o sucesso da atividade. E aí, quando a gente fala de escalabilidade, por que isso é importante quando a gente fala pela ótica dos investidores? Quando a gente fala no vocabulário do mercado financeiro, é importante ter uma história de desenvolvimento, né? Um equity story para o jargão mais específico. Então, como eu disse, não é realmente só crescer nas áreas, né? É contar um plano de como que essa agricultura vai continuar adotando tecnologia, vai continuar tendo a sustentabilidade como um norte, porque acho que isso é fundamental, o tema da sustentabilidade, produção responsável, com fundamentos muito sólidos de preservação ambiental. Isso é imprescindível nesse tipo de ativo. Então, hoje, tem espaço, quando a gente vê a atividade rural, atividade agrícola, tanto os movimentos que têm um caráter um pouco mais especulativo, que é de fato a compra e venda de propriedades rurais, de fazendas, na expectativa de um retorno, mas também tem crescido muito o investimento na própria produção, né? Então, buscar atividade de produção agrícola como uma atividade rentável e que se adapta a essas novas realidades de mercado, Vitor. E quando a gente fala dessa sofisticação, que também está inerente aí nessa linha de raciocínio, é a inovação de fato, né? Porque o setor agrícola, acho que ao contrário do senso comum, é um setor de alta inovação, um setor que tanto os empreendedores, os grupos familiares investem muito em sofisticação, seja agricultura de precisão, seja monitoramento por drone, seja treinamento de profissional. Então, aquele estigma que o setor tinha de ser empregar mão de obra de baixa qualificação, isso tem ficado para trás, de fato, porque há muito tempo o setor é um dos pioneiros em inovação, tá? E essa inovação também, ela é muito importante nessa característica que diferencia o Brasil e que diferencia a oportunidade de investir nesses ativos aqui no Brasil, tá? Então, quando a gente fala de inovação, a gente não está se restringindo de fato só à tecnologia, mas também uma inovação muito forte e sofisticação na gestão. Então, gestão operacional, gestão comercial. Então, hoje, o produtor, ele também tem acesso uma gama enorme de instrumentos financeiros e comerciais que ele pode decidir o melhor momento de venda, ele diminuiu muito a assimetria de informação que tinha ao longo da cadeia. Então, quando a gente pensava essa atividade 20, 30 anos atrás, existia uma assimetria, o produtor ele não sabia exatamente os preços, ele não sabia em tempo real o que estava acontecendo. Hoje, tem uma sofisticação, um domínio muito grande do que está sendo disponibilizado em termos de informação para ele tomar uma decisão mais assertiva. E esse setor ele tem se reinventado ao redor dessas inovações. Então, inovação tecnológica, inovação na gestão e as inovações comerciais.
Perfeito, Bruno. Realmente, eu costumo rodar bastante aí o Cerrado Brasileiro, conversando com muita gente do setor, e realmente aquela visão do campo como algo ultrapassado realmente não existe mais. Acho que realmente a gente até comenta muito que não é mais a visão de um produtor rural, é um empresário agrícola, né? Inclusive, o último podcast que nós soltamos foi com o José Caixeta e o Matheus Almeida, falando exatamente dos usos de ferramentas de derivativos que os produtores têm utilizado, tanto para trava de pagamento de insumos, quanto para comercialização de sua produção. Então, realmente, é um mundo bem mais dinâmico. O produtor realmente tem se adaptado, tem se modernizado realmente, e diferente do senso comum, como você mesmo pontuou. Bom, mas dito isso, agora eu te convido a responder um último questionamento. Como você vê essa questão da atividade agrícola como classe de ativos daqui para frente no Brasil? Quais são suas perspectivas para esse setor?
Legal, Vitor. A gente vê que é um modelo em constante maturação, tanto dos instrumentos em si. Então, a gente tem visto hoje, acho que empresas de capital aberto no setor, que já é uma realidade. Modelos mais inovadores como fundos imobiliários dedicados a investimento em propriedades rurais, que é um movimento bastante inovador, e diversos outros instrumentos que vão permitir com que esses ativos possam ser ofertados, tanto para o investidor menor, o investidor mais casual, quanto investidores mais tecnificados e profissionais, tá? Então, esse acesso ao mercado de capital, retornos mais constantes às atividades, eu acho que é uma macro tendência que ela está em franco desenvolvimento, né? Eu acho que teve um momento recente que esfriou um pouco isso, até pouco tempo. Acho que teve uma dificuldade, alguns desafios que o setor precisou equacionar desde aquele momento inicial, né? Aquela ignição onde foi muito bem sucedida a implementação. O setor passou por um momento de ajuste, então a valorização dos imóveis entrou numa velocidade mais lenta ou mais estanque, a liquidez dos ativos havia caído um pouco, havia um pouco de dúvida em relação à manutenção do preço dessas commodities, né? Como que a dinâmica do Brasil como fornecedor de alimentos para o mundo realmente ia se manter. E a gente vê que esses desafios eles estão sendo já equacionados, o que está permitindo abrir uma nova onda de desenvolvimento. Eu acho que é um modelo de negócio talvez ligeiramente diferente do que foi lá no começo dessa implementação. Então a gente vê que os modelos hoje eles incorporam um equilíbrio entre o elemento patrimonial e o elemento da produção agrícola como duas partes importantes do negócio, uma parte equilibrando o risco da outra. Os produtores, de novo, cada vez mais sofisticados, cada vez mais prontos para ter um diálogo de realmente equidade com os investidores. Então, poder sentar numa mesa para poder falar de condições de governança, não como uma lição de casa mais, mas já como um negócio que está implementado, que já está demonstrado, né? Então, esse amadurecimento, ele vem, ele está chegando. A performance operacional das companhias ela é muito atrativa. Então, claro, é um ciclo de commodities, então existem momentos em que a atividade ela entrega retornos um pouco abaixo da média, ou tem momentos de certa dificuldade, mas entendendo que o ciclo desse setor ele é um ciclo mais longo. Então, se de um lado os produtores e quem já tem esses ativos estão se tecnificando e se sofisticando, do outro lado o mercado também está aprendendo a como avaliar esse ativo, né? Então, como que o mercado faz a avaliação, quais instrumentos são adequados para avaliar esses ativos, né? Entendendo essa ciclicalidade que ela é mais longa. Então, quando você tem empresas de mercado de capitais, empresas abertas, como você consegue entender o resultado daquela companhia num contínuo, que não é um contínuo de 4 trimestres, né, que é o que tipicamente o mercado vê, mas um contínuo mais longo, né, como que ela vem se desenvolvendo, como que ela vem amadurecendo as próprias fazendas que elas têm de investido. Então, tudo isso a gente vê que vai ser um novo catalisador desse movimento, tá, Vitor? E acho que o que vai diferenciar ainda mais o movimento no Brasil continua sendo os pontos que eu já bati aqui. A governança, então a governança ela continua sendo um tópico de bastante importância e que cria muito valor para quem já está na atividade, e aí pensando não só como acesso a esse mercado de capitais, mas como um acesso a qualquer tipo de mercado, né? O mercado de dívida recebe uma companhia muito melhor que tem uma governança mais sólida, os mercados comerciais se abrem, né, para diálogos mais sólidos com essas companhias, a profissionalização. Então, de novo, a gente não vê que é um movimento que os grupos familiares vão deixar de operar, a gente vê como uma conciliação entre o modelo familiar e o modelo profissional. Tá? A gente vê como muito importante esse elemento da tradição do cara que conhece a atividade combinado com o movimento de um investidor que fortalece esse ciclo, tá? E esse amadurecimento do mercado, como o mercado avalia e como o mercado analisa esse tipo de ativo, Vitor. Então esses movimentos eles estão se fortalecendo e a gente vê que a atividade vai cada vez mais ser vai estar cada vez mais presente no mercado de transações, seja no mercado de capitais abertos, seja no mercado de transações privadas. É um setor que a gente pode esperar que alguns movimentos devem acontecer aí no médio prazo.
Realmente, acho que algumas mudanças em andamento no setor e, com certeza, como muitos tópicos do agro, que é sempre muito dinâmico, há sempre desafios para serem avaliados. Bom, Bruno, muito obrigado por trazer um tema tão interessante aí e relativamente atual para o nosso canal de podcast. Realmente, nossa ideia aqui é trazer essas questões que estão ocorrendo no setor para quem nos ouve e quer acompanhar ou entender um pouco mais sobre o agronegócio. Espero para que você que nos acompanhou tenha aproveitado tanto quanto eu todas essas explicações e informações que o Bruno trouxe, e aguardamos vocês em um próximo podcast aqui do canal do Foco no Agronegócio. Até a próxima.
Obrigado por ouvir este podcast do Departamento de Pesquisa Setorial do Rabobank Brasil. Assine nosso canal para ficar atualizado sobre os principais acontecimentos do agronegócio brasileiro.